lasciando a Fauta.
Tudo bem, agora são 18 horas e 9 minutos, é o seu programa Fechando a Pauta. E hoje nós estamos recebendo uma visita de um filho desta terra ilustre. Ele que presidiu durante anos a Federação Baiana de Futebol. Aliás, chegou como vice-presidente. Vamos contar um pouco da saída dele em Vitória da Conquista. No final da década de 70, ele na liga ali do Alto Maron, depois na LCDT, em 1979, presidindo já a Liga Conquistense de Desportos Terrestres, ao lado de Paulo Jerônimo, de saudosa memória, que eu aproveito e mando um forte abraço a Raquel, nosso ouvinte assídua no nosso programa Fechando a Pauta, e toda a família Lopes. E ali era o primeiro título de uma organização, né? Ele sempre muito organizado nas coisas. E Vitória da Conquista foi campeã em 1979, com grandes craques do futebol desta cidade, que é um celeiro de craques naquele momento. E ali surgia também, depois do Conquista, surgia o Serrano Esporte Clube, fruto daquela seleção de intermunicipal. E aí, depois, ganhando aí espaço na Federação Baiana de Futebol e hoje como vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Sabe quem é, seu Guilherme?
Seu Edinaldo Rodrigues.
Edinaldo Rodrigues. Da Liga do Alto Maron, a Confederação Brasileira de Futebol, topo maior do futebol do Brasil. Presidente, a gente costuma sempre tratá-lo assim. Prazer grande tê-lo aqui. Fico assim muito à vontade, né, com a sua presença, assim, a satisfação muito grande de tê-lo aqui em nosso programa, né, neste espaço aberto, franco, democrático, que é o rádio. Muito bom contar com sua presença aqui. Parabéns por todas as conquistas. Que Deus possa continuar lhe abençoando. Agora, com a Confederação Brasileira de Futebol, junto com todos os seus pares, junto com o presidente e todo o seu corpo diretivo. Tudo bem, Nadinho?
Tudo bem, Dudé. Muito obrigado, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar aqui, a toda a equipe da Brasil FM, e especialmente o programa Fechando a Pauta, e o Guilherme, e enfim, a todos os desportistas de Vitória da Conquista, de toda a região, a meus familiares que, graças a Deus, continuam em Vitória da Conquista, e isso, sempre que posso, eu tenho vindo, gostaria de estar sempre mais presente, mas as tarefas do futebol e no dia a dia é muito difícil. Agora na CBF vai ter condições de estar mais aqui, entendeu? Do que sendo, no caso, presidente da federação. E de sorte que para nós é um motivo de muita alegria estar em minha terra, estar em Vitória da Conquista, revendo amigos. Aproveito também para mandar um abraço para todos os amigos aqui em Conquista. Visitei vários hoje, o Piolho, Zé Macaco, tantas. Encontrei com muitos. Fiz questão de sair Dominguinhos. E um abraço muito especial também para Raquel, família Lopes Ferraz, que você citou aí, João Cavalinho, Nilson Paulista, família que realmente também tem um apreço muito grande, como você citou aí. Paulo Jerônimo, nós fizemos um trabalho na Liga de Conquista, exatamente em 79, e veio o título de campeã intermunicipal de Conquista. E Raquel era como se fosse a madrinha da seleção, acompanhava em todos os jogos. E foi a cidade abraçou a Conquista, e depois dali foi que teve realmente a fundação do Serrano, que na época muitos, inclusive participou também Ezen Guzmão, que foi um dos incentivadores para que pudesse fundar o Serrano, junto com o Nelival Pereira Sá, que foi o primeiro presidente do Serrano naquela ocasião. Mas dizer que estou à disposição, muito satisfeito em estar em Conquista. Rosalvo Mota, um abraço também muito grande para ele, um árbitro que realmente fez fez assim, foi um divisor de água no futebol baiano como árbitro. Ele conquistou também vários troféus por ser o melhor árbitro, e veio também do, como eu, também do futebol do campo de chão batido, né? Que Rosalvo Mota, na realidade, não era nem árbitro, ele era jogador e goleador, do Botafogo. Aí teve um problema de uma crise na arbitragem daqui da liga e terminou trazendo alguns árbitros para que pudesse. E veio Rosalvo, veio o Zé Paulo de Itapetinga. Mas enfim, dizer que a nossa trajetória, na realidade, eu devo toda essa trajetória a todos os nossos desportistas de conquista, todas o trabalho que começamos a desenvolver aqui em Vitória da Conquista. Ainda como atleta, jogava no União Atlético Clube. Sim. E a Liga de Conquista ficou acéfala durante um tempo, sem ter presidente. E aí o futebol parou e o pessoal... Comecei a falar, bora fazer a competição, quer dizer, era na base da confiança. Eu jogava no União e o pessoal do Santos, foi o Hilton, com o Zildo, com o Nilson, o pessoal todo ali, que falaram, não, a gente organiza, a gente vai fazer o campeonato e você vai organizando. E aí foi organizando e fui ficando, entendeu? Eu lembro que era no Alto Marão, a gente colocou o nome, Liga de Futebol Alto Maranhense, e depois dessa liga surgiu. Aí o trabalho, aí Paulo Jerônimo, ele já fazia também, incentivava o futebol ali no Ibirapuera, né?
No Jurema.
No Jurema,
e ali também, a gente chamava de Calango Nu.
Isso, exatamente.
Né? Ali na área do saudoso Zé Pequeno.
Aí ele falou, rapaz, a gente vai ficar sempre sem ter, tem a Liga do Alto Maron que projetou a Liga, né? A Liga ficou realmente com um campeonato bem organizado. E aí ele falou, mas a gente não vai ir para lugar nenhum se não for através de uma liga oficial, a gente não vai poder registrar essa, que já tem uma outra, que era a LCDT. Então a gente trabalhou para nós termos a gestão da liga. A liga estava acéfala e depois a gente organizou toda, fomos até a Federação Baiana, a Federação respaldou, e aí surgiu um trabalho, acho que no final de 78, e que deu certo em 79. Depois fiquei na liga, passei para o departamento de arte da liga também, fiquei até 82, quando teve, já era, se não me engano, Vadinho o presidente, teve um problema que ele terminou deixando a liga. Eu fiquei comandando a liga até fizemos eleição e Massinha foi eleito presidente da liga, que foi quando teve aquele título de 84,
1983,
né? 84, que é a seleção também muito forte também. Em 84 tinha Claudinho, tinha Zó, Kel, Tidão, esse pessoal todo, entendeu? Na ocasião.
Mas nós tivemos já naquela época uma grande seleção intermunicipal. Já em 1979.
79 foi uma seleção fortíssima, fantástica, né? A gente tinha Dazo, Luciano, Paredão.
Sim.
Tinha Pedrinho, tinha Zay, que era também lateral direito, Antônio Pina, o saudoso Antônio Pina, tinha também Batista, né, que jogava na Aliança, era um zagueiro muito grande, Milton Biluca, lateral esquerdo, Tifá, né, tinha no meio de campo, nós tínhamos Milson na época, novo,
e Joilson,
tinha o Galego,
o Wilton,
tinha Carlitinho, o Wilton Chiba, tinha Cavalinho, Aglailton.
Juvenal.
Venal, que era artilheiro da seleção. Aglailton, que a gente chamava time, que isso, jogava demais, né, Aglailton. Tinha muitos atletas ali que realmente foi, assim, uma das melhores seleções de conquista.
Presidente, o senhor, quando chega a Vitória da Conquista, eu sei do carinho você tem, quando visitei sempre lá na Federação Baiana, que a gente se encontra aqui conversando, sei do carinho que o Edinaldo tem por Vitória da Conquista, em especial pelos seus esportistas. No sábado eu encontrei com o nosso amigo Aristides.
Aristides, ali é o homem que gosta de cuscuz, não queria gostar de cuscuz daquele jeito.
É verdade. Então, assim, e a gente conversando, e nós fizemos aqui, até foi um estímulo, presidente, que incentivou nós fazermos aqui, fizemos na ABB a conquista da bola para poder premiar os jogadores que ao longo da história contribuíram para o crescimento, o avanço do futebol da cidade de Vitória da Conquista. Inclusive é pensamento nosso, e o presidente já tem me cobrado, inclusive, Dudé, está na hora de fazer outro, a gente precisa fazer essa movimentação para estimular, incentivar e, é claro, agraciar as pessoas que ajudaram a construir né, o futebol da nossa cidade. Quando a gente fala, inclusive, eu fico até à vontade para dizer isso aqui, com incentivo de Adinaldo Rodrigues, nós podemos, eu pude homenagear uma das figuras que, para mim, é a figura que mais contribuiu com o futebol de Vitória da Conquista. E ele dizia que o futebol era para educar as pessoas, que o esporte era educação, e é educação, não é diferente. Eu estou falando de Feliciano Cardoso dos Santos, de saudosa memória, Mestre Sana. E que, assim, no entendimento a ter com o presidente Adinaldo Rodrigues, Guilherme, conversando com o presidente, com o prefeito Erzen Guzmão, com Marco Ferreira lá em casa, e com a presença de Chico, que atrasou, não chegou pro programa até agora, não é? Nosso querido Chico Estrela. E a gente pôde denominar uma área, uma praça ao lado do Centro Integrado como Praça Feliciano Cardoso dos Santos, Mestre Sana, e que o prefeito já está no comprometimento, inclusive, de fazer ali uma praça esportiva ao lado de onde Mestre Sana passou a maior parte da sua vida, do Colégio Centro Integrado.
Integrado,
sim. E quero, presidente, eu quero falar isso aqui porque a vida é para a gente dar testemunho. E o senhor me cobrava, inclusive, isso. Eu estou vereador, mas sou desportista, sou hoje cronista desportivo, estou no rádio, inclusive, com incentivo dos amigos como o senhor. E a gente fica muito feliz, né? A gente fica muito feliz por isso. Eu sinto que a gente tivesse que homenagear as pessoas em vida, né? Seria muito gratificante para a gente. Mas, infelizmente, a lei não permite, a lei municipal, que a gente faça. Mas eu quero dizer o seguinte, talvez um dos grandes feitos, e vai ser uma praça esportiva muito bela em homenagem ao nosso querido Sana.
É muito louvável essa iniciativa, a gente parabeniza, porque Sana, nós inclusive homenageamos ele no campeonato intermunicipal. Ele que realmente era um educador, ele era, além de ser um excelente treinador, estrategista, Sana era um educador. E muito eu aprendi com o Mestre Sana, ele disciplinador, ele não queria saber de qualquer tipo de problema que fosse disciplina na seleção. Eu lembro que nós, em 79, fomos jogar lá em Ubaitaba, e aí teve uns três atletas que disse que ia visitar um amigo em Aurelino Leal, que é ali só atravessar a ponte. E ele, na hora que chamou para a preleção, né, depois, antes do almoço, que ele fazia uma preleção, pessoal, aí faltaram três atletas. Ele falou: não, esses aí não vão jogar. Mas Sana vai ferrar de casa. Não vão, não. E botou no banco. E era três atletas: Robinho, que jogava demais, era o centroavante da seleção, saudoso Robinho. Luciano também. E ele falou, Luciano, você que tem. Luciano era o braço direito de Sana.
Braço,
né?
Direito,
era, né? O braço direito. E o outro eu não me lembro, assim, que foi o Wilton. O Wilton Shiba, né? Que era o meio de campo, era o capitão da equipe. E aí ele tirou os três, só veio botar no segundo tempo, e foi que a seleção conseguiu empatar em Ubaitaba. Então Sana é uma pessoa que realmente merece toda essa honraria, mesmo em homenagem póstuma, porque o nome dele tem que continuar vivo entre todos os desportistas de Conquista de toda a região. Então, muito interessante essa iniciativa, Dudé.
Muito bem. Olha, nosso amigo Bananinha está aqui mandando um abraço.
Hilton Bananinha. Um abraço também para ele, para Gil, que é o galeguinho, Nilson, a turma toda.
Isso, e o Bananinha está dizendo aqui que Mestre Sana era tio de Paulo Jerônimo.
Tio de Paulo Geron, né? Ele dava expor em Paulo.
Então, quer dizer, as pessoas começam, na verdade, a história da cidade é para você contar com quem, na verdade, tendo essa compreensão, a participação das pessoas que conhecem a história da nossa cidade. Não é? Paulo, por exemplo, era filho de Zé Pequeno.
Zé Pequeno.
É? Que aquela época...
O melhor caruru de Vitória da Conquista era lá, né?
E assim, aquela, a época em Vitória da Conquista, aquela época... existia e até hoje em muitos lugares, não é? Hoje intitulado o pai de santo, mas era o curador.
Era
as
isso
pessoas,
mesmo.
Era assim,
era.
Não é? Dentro da questão religiosa. E o Zé Pequeno era essa espécie do consultor, o prefeito ia consultar. Os médicos e as pessoas tinha essa característica de toda
estado,
a sociedade de todo
gente,
estado da Bahia.
Fora era, vinha, né? Era isso,
gente de fora. Hoje ali funciona o SAMU 92, Guilherme Barbosa. Você que é novo, você, Alexandre, né? E Alexandre, que está aqui junto com o Josadac, mas eu e o Edinaldo, a gente sabe um pouco dessa história. É ali onde funciona hoje o SAMU 192, justamente na Avenida José Pequeno, que é denomina, inclusive, tem hoje a denominação com o nome dele, Guilherme. Então é essa essência da cidade de Vitória da Conquista, das pessoas que contribuíram, de certa forma, para o crescimento da cidade.
É, e eu quero trazer aqui para a discussão, porque o Edinaldo Rodrigues, ele chega, sim, agora à vice-presidência da CBF, sim, e chega já gozando da confiança da Confederação Brasileira de Futebol, porque está participando das discussões, inclusive tem sido responsável por ir a algumas federações, ouvir alguns clubes, a respeito de uma reformulação no calendário do futebol profissional aqui do Brasil. Gostaria de que o Edinaldo explicasse o que está acontecendo, como está acontecendo, o que ele tem ouvido das federações, dos clubes, dos grandes clubes, dos clubes de menor expressão também, a respeito do calendário que nós temos. Porque nós temos um calendário extremamente inchado, e isso prejudica alguns clubes, outros clubes têm calendário somente no primeiro semestre. Como estão essas discussões, Edinaldo?
Olha, exatamente, em novembro, final de novembro, o atual presidente da CBF, ele fez verificando que o calendário está sendo realmente um gargalo no futebol brasileiro, está muitas competições, em um momento que jogam, conflitam, porque são no mesmo período, por exemplo, os campeonatos estaduais, aí Copa do Brasil, Copa do Nordeste, tem Copa Verde, tem Copa Sul-Americana, tem Copa Libertadores, e tudo no mesmo período. Então a CBF verificou que tinha que ter um estudo bem aprofundado com relação ao calendário do futebol brasileiro. Ele nomeou uma comissão, a qual eu coordeno, tem 5 presidentes de federações, um de cada região, e nós estamos coordenando esse grupo de trabalho. Já tivemos várias reuniões ouvindo vários clubes, nós vamos ouvir os principais clubes, mas não vamos deixar também de ouvir aqueles clubes que podem também falar sobre o calendário, aqueles clubes que não têm competição. Sim, por exemplo, o clube que disputa a Série D tem uma fase somente da competição, é um calendário pequeno, que sai os estaduais já encolheram até onde pode. Por exemplo, o da Bahia, que é o mais enxuto do Brasil.
É o mais enxuto campeonato.
13 datas.
13 datas, 51 jogos. Então, e depois? Vai jogar uma Série D que tem um grupo de 4 que jogam 6 partidas. E depois, se sair da Série D, não tem mais calendário. Então, nós vamos estar trabalhando nisso tudo. Primeiro, conciliar essas datas, fazer com que algumas competições dessas podem ir para um semestre depois do... ou para o segundo semestre, ou para o pós-estadual, algumas competições dessas. E também com relação ao formato dos campeonatos estaduais em seus tamanhos, né? Isso já ouvimos clubes como o Corinthians, eu falei muito com o Andrés, ele também acha que era importante fazer isso, já era tempo de fazer, e nós estamos aí fazendo esse trabalho, e daqui para frente sempre está tendo reuniões, e a gente espera fechar esse trabalho até julho, né? Porque é muito complexo, muitas questões e muita vaidade também, né? De muitos que o campeonato tem que ser mais datas. A gente tem que verificar o campeonato que possa fazer com que seus principais clubes também disputem competições nacionais ou internacionais, e ele tenha condição de respirar para disputar essas competições, senão ele fica no meio. Então a gente tem que fazer um trabalho que possa diluir esses jogos em datas que não conflitem tanto. Como Guilherme lembrou aqui bem, que teve jogo esse ano do Bahia, que jogou 24 horas depois, sim, era com outro elenco, mas de qualquer forma força o clube não tem os elencos para terem para ele ter um entrosamento. Ele tem que treinar todo mundo junto, né? Aquele elenco de 11 atletas e não um elenco que tem 3 times, entendeu? Que treina diferente. Então eu acho que isso vai melhorar bastante, e a gente espera dar essa contribuição para que o futebol brasileiro, a partir de 2020, ele, é lógico que ainda vão reclamar muito, porque realmente ninguém fica satisfeito, mas vai melhorar bastante também.
Que mudanças você já enxerga como prioritárias nesse calendário? O que já tem de definição? O que a gente já pode esperar para 2020 em relação a isso? Claro, redução de datas dos estaduais ou uma adequação para que os grandes clubes, mas de forma específica, o que, que já deve ser mudado já em 2020?
Olha, eu acredito que os estaduais, por exemplo, você verifica, os estaduais tinham 28 datas, depois baixaram para 26, 23, hoje são 18. E eu entendo que ainda é necessário, para ter esse trabalho, reduzir mais umas duas datas dos estaduais, que hoje tem 18 datas. Por exemplo, futebol paulista chega até 16, tem, futebol carioca chega até 16, tem que haver esse desprendimento, senão não vai ficar calendário de uma forma coxa de retalho. E também competições, por exemplo, que tem, primeiro os estaduais, o Copa do Nordeste, o Copa do Nordeste depois estadual, então tem que ver as duas de uma forma simultânea, vai ter problema. Vai ter problema porque as datas praticamente são dadas, os estaduais ser mais curtos, normalmente jogam nos domingos, as Copas normalmente nas quartas-feiras. Hoje a Copa do Nordeste praticamente é toda nos finais de semana. Quer dizer, que tira aquelas datas de final de semana dos estaduais. Aí termina conflitando, aí tem um jogo que muda, aí a federação, ou qualquer uma dessas federações do Nordeste vai fazer uma conciliação, aí termina colocando para se adequar com Copa do Brasil, botar jogos terça, quinta e domingo. Isso aí, para um elenco, ele fica ruim, porque traz consequências físicas para os atletas. Para o torcedor vai pegar e fazer o seguinte: qual é a principal competição, onde é que é a mais forte, é aquela, ele vai priorizar aquela. Então você vai ter competições esvaziadas, entendeu? Em detrimento de outras que vão estar mais cheias. Então é melhor arrumar o calendário. E nesse ponto a gente está trabalhando de uma forma muito forte para que isso realmente aconteça. E com certeza vai acontecer. O trabalho nosso está projetado para até final de julho, no máximo, a gente entregar a CBF para que a CBF possa ali definir o calendário de 2020.
Muito bem, a gente está conversando com o vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Olha, Jânio está aqui mandando um abraço para o amigo diferenciado e qualificado.
Jânio Freitas. Um abraço para você também, Jânio, grande amigo, e que realmente fez parte também de muitas coisas com relação à nossa ascensão também nesse posto de vice-presidente da CBF. Sempre deu incentivo para o nosso trabalho. Ele, ainda quando representante, porque eu não fui direto como vice-presidente da Federação Baiana, eu fui diretor do interior, fui diretor de
diretor
futebol,
técnico,
depois diretor do interior, e depois cheguei à vice-presidência. E Jânio, com certeza, era um dos que me incentivava bastante, entendeu? Aí também, para reclamar de arbitragem, não tem outro igual, viu? Aí joga junto em cima do árbitro, que eu nunca vi desse jeito.
Torcedor do Fluminense, grande abraço. Ah, olha, a Raquel mandou aqui um abraço, ela já no zap aqui falando com a gente, a Raquel do saudoso Paulo Jerônimo. Como o presidente tinha me dito o seguinte: Dudé, quando eu for aí, eu quero fazer uma visita à Raquel.
E vou fazer.
Então, já combinei com ela aqui que nós vamos lá fazer essa visita a ela.
Com certeza, quero. Viu, Raquel? Questão, Raquel, viu, de revê-la, entendeu? Você, toda a família, Rita, tem também a esposa de...
Vou chamar pelo nome, porque ela não gosta do nome dela. Nilda Maria, esposa de Nils Paulista. Lia.
Ela não gosta que chame de Lia.
Ela não gosta que chame de Nilda. Não é Nilda Maria.
Tem Márcia, tem Rita, né?
Tem Rita, esposa de Cavalinho. Isso. Né? Então é muita gente. E você tem muita gente para poder visitar. Vamos fazer o seguinte: eu vou a um break, um comercial, em nome de Supermercado Carioca, nosso amigo Aldo, lá entre as avenidas Ilhéus e Recife, ali no bairro Brasil, próximo da feirinha do bairro Brasil, aberto sempre das 7 às 22 horas. Não é, com promoção do papel higiênico Dueto e Paloma, e é claro, a melhor pimenta da Bahia e do Brasil, a pimenta digital, que o Alexandre vai no porta-mala do carro pegar o kit do nosso vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que será agraciado com o kit da nossa pimenta digital, que está em todos os supermercados de Vitória da Conquista e da nossa região, e é claro, está na boca do povo. Bom break.
Fechando a pauta. Você já tomou seu suco de uva Pérgola hoje?
O suco de uva pérgola, além de saboroso, é uma fonte de saúde. Com seu efeito antioxidante, ele previne doenças como hipertensão, infarto e até ajuda a reduzir aquela barriguinha indesejada. Viu aí? Vou lhe perguntar de novo. Você já tomou seu suco de uva pérgola hoje? O suco de uva pérgola é um produto distribuído exclusivamente pela Cabral e Souza em Conquista e região. Cabral e Souza, uma marca cada vez mais forte.
A Pel pediu para você esperar. E aqui está, Valência Residence. Casas soltas, amplas, três quartos, na melhor localização de Conquista. Avenida Perimetral J. Pedral. Valeu a pena esperar. Conheça Valência Residence. Um empreendimento padrão Pel em segurança, estrutura de lazer e pontualidade na entrega. Valência Residence, na Perimetral J. Pedral. E o melhor é da Pel Construtora. Vendas 3422-7794.
Você que tem o seu carro, quer qualidade e economia? Garanta tudo isso abastecendo o seu carro no Posto Novo Paraíso. E você paga em todos os cartões. No Posto Novo Paraíso, você tem o melhor atendimento, amplo estacionamento, troca de óleo e a qualidade dos produtos. Posto Novo Paraíso, neste você pode confiar. Avenida Integração, na Rio Bahia, em frente ao Atacadão. Posto Novo Paraíso.
Supermercado Novo União, em Vitória da Conquista. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Suas compras custam bem menos no Supermercado Novo União. Vila Serrana 3, com lojas também em Poções, Planalto e em breve em Barra do Choça. Supermercado Novo União, mania de vender barato. Aberto até às 22 horas.
No Ambulatório da Santa Casa, na Avenida Otávio Santos, oferecemos várias especialidades como cirurgia geral, geriatria, urologia, anestesia, dermatologia, angiologia, psiquiatria, reumatologia, gastroenterologia, cardiologia, clínica médica, neurologia, pediatria, endocrinologia, nefrologia, clínica da dor, além de serviços como eletrocardiograma, ecocardiograma, teste de esforço e ultrassonografia. Fotografia com Doppler. Agende a sua consulta na Santa Casa. Teremos o maior prazer em lhe atender. Telefone 3425-7274 e 99930-9009.
Viajar pelo Brasil, ultrapassar fronteiras, realizar sonhos, rever quem você ama, conquistar novas oportunidades com a certeza de quem você pode contar. Viaje com quem está ao seu lado há mais de 50 anos. Viação Novo Horizonte. Você planeja sua viagem e a gente torna o seu sonho realidade em cada novo embarque ou desembarque. Viação Novo Horizonte. Rodas que aproximam distâncias com segurança.
Pietro, boa noite.
Oi, eu gostaria de fazer um pedido.
Pode falar.
4 pizzas portuguesas, 5 de camarão, 3 de calabresa, 2 Dom Geraldino, 4 toscanas, 1 nordestina e 2 de brigadeiro.
Certo. Algo mais?
Um pizzaiolo, 2 garçons, 50 jogos de pratos e talheres, sim, guardanapos e azeite.
Alguma coisa para beber?
15 refrigerantes de 2 litros e 2 caixas de cerveja.
Agora você pode levar a Pietre inteira para sua casa ou empresa. É a Pietre Eventos, um sistema de buffet completo, onde sua única preocupação vai ser escolher os sabores e receber os convidados. Pietre Pizzeria, 3425-0110.
Troco pra quanto?
Ah, traz a magneta.
Fechando a pauta.
Muito bem, agora são 18 horas e 48 minutos. Um forte abraço ao nosso colega Fernando Jacaré. Grande Fernando Vasconcelos. Um abraço. Passou por aqui, deu um abraço no presidente. Eu vou chamar de vice-presidente da Confederação, não é? É Edinaldo Rodrigues. E o Jacaré passou por aqui, juntamente com o Anderson do blog. Deu aquele abraço aqui, marcando a sua presença. E o Zosadak nos trouxe aqui um café, porque aqui a gente pode tomar o cafezinho. Não é isso, Adinaldo?
Muito saboroso, muito saboroso.
E chegou a pimenta. Isso chegou aí. A pimenta digital, né? Nós vamos entregar o kit da pimenta digital a Edinaldo Rodrigues. São 18 horas e 48 minutos. Tem uma pergunta, Guilherme? Você está coçando. Sim. Jornalista, ele fica coçando para poder perguntar, né?
Edinaldo Rodrigues esteve durante muito tempo na presidência da Federação, sim, Baiana de Futebol. E, Edinaldo, a gente teve, principalmente em sua gestão, nas suas gestões, vamos colocar assim, que foram seguidas, né? Fluminense de Feira, campeão baiano. Colo-Colo, campeão baiano. Bahia de Feira de Santana, também conquistando o título de campeão baiano.
Foi Fluminense, teve Colo-Colo.
Colo-Colo,
Bahia de Feira.
Bahia de Feira.
Feira. Bahia e de Feira.
E o Juazeiro que chegou à final. E o Fluminense de Feira, na verdade, foi antes
foi da antes.
Da
foi
antes.
Foi
isso. De Edinaldo.
E o Conquista que também chegou à final.
O Vitória
chegou
da Conquista, à final. Chegando consecutivas vezes a semifinais, chegou à final, chegou a última rodada do quadrangular final, como o único time que dependia apenas de si. Mas o que chama a atenção, pelo menos a minha atenção, é porque, por exemplo, Colo-Colo hoje já não sequer vai disputar a segunda divisão. O Bahia de Feira ainda não se manteve naquele patamar de clube que vem para disputar títulos. Esse ano talvez ele volte a figurar novamente numa final de campeonato baiano. Vitória da Conquista e outros clubes baianos disputaram Série D várias vezes. A Juazeirense foi a única que conseguiu chegar à Série C, mas subiu no ano e caiu no ano seguinte. O que tem faltado no futebol baiano para que surja, na verdade, uma terceira força e que essa terceira força fique consolidada, como aconteceu, por exemplo, em Pernambuco com a equipe do Salgueiro, que é uma equipe que está se consolidando, chegou a um patamar e pelo menos tem se mantido ali. O que está faltando ao futebol baiano para o surgimento dessa terceira força, que ela se consolide?
Olha, da parte da federação, a gente sempre procura fazer tudo que é possível para que os nossos filiados eles alcancem e se consolidem, entendeu? Dentro do que for melhor para a sua estrutura do futebol. Mas também existe a dificuldade muito grande, e aí não é só no futebol baiano, mas em todo o futebol brasileiro, em todos os estados tem essa situação. Tem caído bastante, sensivelmente, os patrocínios no futebol. Isso por conta, primeiro, de uma recessão econômica que já assola o país há muitos anos, e cada vez que pensa que está saindo, está entrando mais ainda. Então, isso tem dado uma instabilidade assim muito agressiva aos clubes que têm um orçamento pequeno. E a gente verifica, a gente faz todo esse trabalho no sentido que eles possam ter uma força, uma terceira força consolidada e não ficar alternada, mas realmente precisa também que cada clube eles se organizem, formem parcerias, porque a receita de bilheteria ela não pode representar toda a receita do clube. Ela tem que ter parcerias, ela tem que ter sócio-torcedor. E às vezes é difícil, entendeu? Ter essa consolidação, por mais organizado que o clube seja. Eu vou dar um exemplo claro: o Vitória da Conquista é um clube organizado. O Esporte Clube Vitória da Conquista é um clube muito organizado, muito bem dirigido. Eu posso falar isso porque, como presidente que fui da Federação Baiana de Futebol durante 18 anos, desde a entrada do Vitória da Conquista, é um clube que sempre teve uma organização linear. Ela sempre foi de uma forma que não tem altos e baixos. Ele tem uma meta. A meta é o quê? É honrar seus compromissos, entendeu? É tratar bem seus atletas. E a gente verifica isso. E por mais que ele faça essa parte, entendeu, administrativa, o torcedor, ele quer saber dos bons resultados. Ele só quer saber, só quer apoiar quando a bola está entrando. E muitas vezes a bola não entra, mas tem um trabalho todo organizado que está acontecendo. Então eu entendo que nesse momento, mais uma vez, que o Vitória da Conquista está bem aí na tabela, teve maus momentos na própria tabela, se saiu desse mau momento, é importante que a cidade abrace mais o clube. Que possa ter mais parcerias apostando nesse clube, para que esse clube possa ser uma terceira força consolidada. Não depende, às vezes ele faz tudo o que é possível, mas tem que ter realmente os incentivos, o apoio da indústria que tiver em Conquista, do comércio. Tem o apoio do sócio-torcedor e o apoio, eu não diria direto do poder público, mas o poder público pode criar situações que possa, empresas que estejam instalando aqui, entendeu? Dar incentivos fiscais que possam fortalecer aquela marca, aquele clube, entendeu? porque isso são mais rendas e divisas para o próprio município. Então, muitos passam por isso, Guilherme. Todos têm vontade, tem muitos clubes organizados, tem outros nem tanto, mas eu, como eu estou aqui em Conquista, estou falando realmente de um clube que eu vejo ter uma consolidação administrativa, bem, não tem altos e baixos, ele tem realmente uma marca fixa, entendeu, de administração. Isso é importante, porque o restante é só as pessoas acreditarem mais, o sócio-torcedor está ali sempre adimplente com a sua contribuição, e a indústria e o comércio fazer parcerias também duradouras que levem esse clube a também ter atletas de porte no elenco.
Pois não, Guilherme.
Eu quero só pra gente continuar seguindo nisso, porque eu acho que o desenvolvimento do futebol baiano é algo de extrema importância, e falar com alguém que tem a experiência de Edinaldo Rodrigues no futebol baiano ainda de forma ainda mais forte. Se não me engano, o campeonato de seleções, o campeonato de futebol amador. Sim, da Bahia, que inclusive
principal.
É o maior campeonato de futebol amador do mundo. Ele oferece uma premiação ao campeão do Intermunicipal. Por que torna o campeonato baiano um campeonato deficitário ao ponto de o campeonato baiano não oferecer ao campeão, por exemplo? Porque talvez uma premiação facilitasse um pouco mais para a vida de um Colo-Colo, por exemplo, não cair como aconteceu e hoje não disputa sequer a segunda divisão. O que dificulta tanto uma premiação para o campeão do futebol baiano, que poderia favorecer uma equipe do interior do estado?
Olha, na realidade, a premiação ela é advinda também de patrocínios. E isso, naturalmente, enquanto tivemos bons patrocínios, nós tivemos Caixa Econômica, nós tivemos Embasa, nós tivemos Skin Cariol, e de repente, por conta do que eu coloquei aqui da própria recessão econômica, isso foi migrando para outras competições e outras até deixando. Então, o que é que acontece? Quando você fala de um intermunicipal, é uma premiação dentro da estrutura que é um futebol não profissional. O campeão desse ano mesmo, sim, 20 mil reais, e o vice-campeão, se não me engano, foi 10 mil reais. O campeonato profissional, o que a gente fazia era exatamente colocar aqueles que chegaram, quem jogou mais na competição tinha a divisão daqueles patrocínios também a mais. Essa é uma premiação, porque não está premiando igual um clube que chegou à final, o Conquista, por exemplo, chegou à final em 2015. Aí o clube que jogou só a fase classificatória. Então, foi de uma forma, entendeu, gradativa esses ganhos. Se você verificar, se não me engano, em 2015, o Vitória da Conquista, eles, em termos de patrocínios que a federação angariou e passou, eu digo o Conquista, porque foi o clube que chegou a vice-campeão, foi quase 800 mil reais. Então, você verifica isso em termos de patrocínios que foi direcionado. Então, às vezes, é porque, para dar um prêmio que também, que não seja tão condizente...
Claro, claro.
E dar um prêmio simbólico, e a gente sabendo que o futebol profissional é muito exigente, é melhor, entendeu, não ter aquele prêmio, não colocar aquele prêmio, porque... e trabalhar para que possa ter uma premiação mais acentuada, e não um prêmio simbólico. A gente sempre trabalha dessa forma, porque quando se vai destinar, vamos supor, uma premiação de 100 mil para um clube campeão, aí vamos supor que seja, pode ser um clube do interior que tem um orçamento menor, para ele 100 mil é um dinheiro bom.
Para muitos é muito mais que duas, três folhas de pagamento.
Não é isso? Aí você vai verificar, aí se é um clube como um dos principais, como
Bahia ou Vitória,
achar que a premiação dessa é simbólica. Quer dizer, então tem essa discussão. Mas o novo presidente, o Ricardo, a gente deixou essa meta com ele também, ele com certeza vai dar um tratamento bem diferenciado com relação a isso. Ele está buscando muitos patrocínios, principalmente ali no eixo Rio-São Paulo, com a agência que tem um know-how para isso. Nós tínhamos colocado essa agência já em anos anteriores. A gente espera que essa recessão também ela possa ter um fim ou diminuir, para que daqui para frente as competições tenham mais receita para os clubes, e principalmente uma premiação, como você coloca, que eu também acho muito importante.
Olha, já são 18h58, eu vou convidar o nosso amigo Edinaldo Rodrigues, vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, para a gente continuar esse bate-papo na sexta-feira. Sexta-feira você vai encontrar grandes amigos no Shopping Conquista Sul, nosso programa feito de lá, é uma parceria que nós fechamos com a direção do Shopping Conquista Sul. Então, o Fechando a Pauta acontece lá na sexta-feira. Você vai encontrar nada mais, nada menos do que Jota Menezes.
Oxa!
E Pedro Alexandre Massinha.
Massinha.
E o nosso querido professor Adão, porque nós vamos falar o rádio sobre o rádio. E com a participação especial do presidente, que a gente convida já.
Participando e rever também tantas pessoas amigas, né? Menezes foi um dos grandes árbitros aqui também.
Com certeza.
E um dos grandes comunicadores, né? Da Esse cidade. Aí realmente é José Amaral Menezes.
É, olha, e eu quero agradecer a presença do nosso Edinaldo Rodrigues, nosso tempo já esgotado, né? Agradecer a sua participação mais uma vez, a atenção que tem tido com a gente, sempre que é procurado aqui pelo programa. E me disse, eu quero ir lá, né, para falar ao vivo com você lá no programa e tal. E até que me incentivou, inclusive, a voltar para o rádio mesmo com o mandato de vereador.
Foi isso mesmo. É,
então, eu quero agradecer a sua participação, agradecer por tudo. Estaremos na sexta-feira,
se
papeando,
Deus,
batendo papo.
Se Deus
papo.
Quiser, com todo prazer, assim como tive o prazer de estar aqui hoje. E quero agradecer realmente o convite e dizer que estou muito feliz em estar aqui na minha cidade e revendo amigos e desfrutando desse, não está tão frio como era antes, né? Esse calor grande que hoje tem em Conquista.
Muito bem, grande abraço, Guilherme.
Grande abraço, Dé, grande abraço, Edinaldo Rodrigues, Josadac, a você, ouvinte, prazer sempre estar contigo, até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Um abraço, Alexandre, um abraço ao meu amigo Alexandro, que segundo o Anderson do blog será presidente da Liga de Vitória da Conquista. Um abraço ao meu amigo Anderson do blog, sempre em cima da notícia e Vitória da Conquista na Bahia e no Brasil. Grande abraço a todos, até amanhã, se Deus assim nos permitir.
Acabamos de apresentar Fechando a Pauta. Identificação. Nós somos a ZYS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz. Emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão. Rua Lions Clube, número 2, Centro de Vitória da Conquista, Bahia.